Resumo da semana.
Última semana de votações antes do recesso parlamentar do meio do ano. E aí a gente tem aqui o balanço de como é que foi essa semana. Teve aprovação de projeto relacionado à prescrição de crime, né, que suspende a prescrição de crime enquanto o condenado estiver foragido, e outras propostas também. E por isso o nosso repórter de plenário, Antônio Vital, já está conosco nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara para falar desse balanço dessa última semana de trabalhos antes do recesso, né? Vital, tudo bem? Bom dia.
Boa, Raquel. Olá, quem nos ouve pela Rádio Câmara, quem nos assiste pelo YouTube, pelas redes sociais, pela TV Câmara, né?
Pois é, Vital, eu comecei aqui com destaque justamente desse tema penal que suspende a prescrição do crime enquanto o condenado estiver foragido. Foi um desses temas em discussão e votação, aprovação nessa semana aí. Isso. Antes do recesso, né?
Primeiro vamos explicar o que é a prescrição. Dependendo do crime, cada crime tem um prazo a partir do qual o Estado perde o direito de punir a pessoa. Então, por exemplo, o homicídio tem um prazo X, depende do tamanho da pena, né? Furto tem outro prazo. Então, cada crime tem um tipo de prazo de prescrição diferente, a partir do qual o Estado o crime deixa de ser punível, né? Então, o que acontece hoje é que quando a pessoa é condenada por qualquer crime e foge, esse prazo de prescrição continua sendo contado enquanto ela está fugindo. Então, por exemplo, se a pessoa for condenada a 20 anos de prisão e fugir e não for presa, e se o prazo de prescrição for, por exemplo, dependendo da pena da pessoa exata, de 20 anos, se ela ficar foragida durante 20 anos, mesmo que ela seja capturada novamente, às vezes esse prazo já passou e aí o Estado não pode mais punir a pessoa por esse crime. O que esse projeto faz ele altera o Código de Processo Penal para deixar claro que no caso de condenado foragido, esse prazo de prescrição ele é suspenso enquanto a pessoa estiver foragida. Ele só volta a ser contabilizado quando essa pessoa for recapturada.
Então, a gente está falando de condenados, já teve ali a condenação. Isso. Pela justiça.
Isso, então se a pessoa fugir, por exemplo, estiver em regime aberto e fugir, ou regime semi-aberto e fugir, ou fugir da prisão mesmo, regime fechado, então, nesse período em que ela estiver foragida, o prazo para que o crime deixe de ser passível de punição pelo Estado deixa de ser contabilizado nesse período. É isso que o projeto faz, aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários pelo plenário da Câmara e seguido pelo Senado.
Bom, Vital, falando ainda de justiça, a gente teve um projeto que estabelece um filtro para recursos ali no Superior Tribunal de Justiça, e dos argumentos foi justamente pela quantidade de recursos que chegam ao STJ. Então tem um filtro. Que filtro é esse?
Hoje, para você ter ideia, o que foi argumentado durante a votação, que esse projeto causou alguma discussão. O que foi argumentado durante a votação é que, por exemplo, só esse ano já entraram mais de 260 mil processos no STJ. O que esse projeto faz, ele trata especificamente de um tipo de recurso chamado recurso especial. O recurso especial, a pessoa entra com um recurso no STJ para questionar a determinada sentença judicial que não respeitou o que está dizendo exatamente numa lei federal. Quando existe esse questionamento a respeito do cumprimento da decisão baseada numa lei federal, a pessoa pode entrar com recurso especial no STJ. O que esse projeto faz é estabelecer alguns parâmetros que servem como um filtro para reduzir o número desse tipo de recurso especial no STJ. Então, por exemplo, a pessoa vai ter que argumentar que esse caso é relevante, vai ter que comprovar que ele é relevante do ponto de vista ou econômico, político, social, jurídico. Isso vai fazer com que apenas aqueles recursos que sejam realmente muito relevantes, importantes e que tenham algum tipo de repercussão em outras ações sejam aceitas. E mesmo assim, para considerar que esse caso é relevante o suficiente para merecer que o STJ analise esse recurso, dois terços dos ministros vão ter que concordar com esse argumento. E nesse caso, quando o ministro pode mandar, inclusive, enquanto está durante sendo analisado o recurso, ele pode ordenar, por exemplo, que sejam suspensas ações muito parecidas que tramitarem em outros tribunais Brasil afora. Então, o que esse projeto faz é tentar reduzir, deixar um pouco mais, aumentar o grau de exigência para esse tipo de recurso especial no STJ para ver se diminui um pouco o número de ações. Deputados do PT, do PSOL, principalmente da base do governo, questionaram e criticaram esse projeto com o argumento de que você vai restringir o acesso à justiça, principalmente pelas pessoas mais pobres, né, que beneficiaria, por exemplo, quem tem recursos para pagar grandes escritórios de advocacia, para poder fazer esse tipo de argumentação jurídica, etc. Inclusive, o PT apresentou um destaque tentando mudar o texto desse projeto, criando algumas exceções para esse filtro dos recursos, por exemplo, quando tratar de direitos coletivos, ação de execução penal ou ações que envolvam grupos de mais de 1.000 pessoas, que isso não passe pelo crivo desse filtro. Mas essa sugestão de mudança do texto foi rejeitada pelo plenário e o projeto foi aprovado do jeito que estava e foi para o Senado.
Aí, falando de direitos, não exatamente como é que uma pessoa vai estar ali em processos na justiça, mas um direito mesmo que é permitir o uso de adornos como cocá, turbantes, em fotos oficiais, uma questão ali de afirmação, né, de identidade de povos originários, por exemplo.
Esse projeto também rendeu discussão no plenário. Essa proposta, ela permite que as pessoas usem indumentárias tradicionais nas fotografias oficiais, aquelas que vão para o passaporte, para carteira de identidade, para CNH, carteira de trabalho, que hoje, às vezes, a pessoa é obrigada, inclusive, a tirar o óculos. Né? Você não pode ter chapéu, você não pode ter cabelo preso com qualquer coisa, você tem que estar de um jeito que a pessoa seja facilmente reconhecível por meio da fotografia, sem nenhum tipo de acessório que possa prejudicar a identificação. Esse projeto, ele foi apresentado pela deputada Célia Chacriabá, ele permite o uso dessas indumentárias, né? Por exemplo, turbante, cocar, né? Desde que não dificulte a identificação da pessoa, que você possa olhar para a foto e identificar quem é a pessoa que está ali, né? Então, esse foi o principal argumento das críticas a esse projeto que apareceram no plenário, que teve pessoas, principalmente deputados, principalmente do PL, que argumentaram que o uso de cocá, o uso de turbante, vai impedir, por exemplo, que você veja como é que é o cabelo da pessoa, qual a cor do cabelo, que isso poderia vir a prejudicar a identificação da pessoa. Mas a defesa da proposta usou como argumento que a pessoa também tem o direito de usar a fotografia também como uma autoafirmação cultural, né, de quem é aquela pessoa, que tipo de, né, de que grupo ela pertence, que isso não, e o projeto deixa claro que você não poderia usar nenhum tipo de indumentária que prejudique a visualização da pessoa. Então acabou sendo aprovado e foi para o Senado também.
E aí, Vital, a gente teve, como eu estava dizendo, né, foi uma última semana ali de votações no plenário antes do recesso, que tem agora no meio do ano, e teve ali a aprovação de 6 medidas provisórias que remanejam recursos do orçamento, ali são créditos extraordinários, e aí para áreas bem diversas, né?
Maior parte para combate a efeitos de crise climática em diversos lugares do Brasil. Só para explicar, esses créditos extraordinários, que são criados por meio de medida provisória, eles existem para quando existe uma despesa que não foi prevista no orçamento desse ano. Então, o orçamento de 2026, que foi aprovado no ano passado, ele não previa, por exemplo, recursos para determinado para ajudar a população vitimada por, sei lá, uma enchente em algum lugar. Então, esse tipo de ajuda que não estava previsto, então ele tem que ser feito por meio de abertura de crédito extraordinário no orçamento, que é exatamente o que fazem essas 6 medidas provisórias. E elas todas foram publicadas lá para março, abril, e a medida provisória, ela já passa a ter efeito imediato assim que ela é publicada.
Então, quer dizer, o recurso já pode até ser liberado.
Já está sendo usado, né? Já está sendo usado. Só que ela tem que passar pelo Congresso, ela tem que passar pela Câmara, pelo Senado, para não ferir a legislação a respeito dos gastos públicos e não ferir, por exemplo, o arcabouço fiscal, você tem que passar pelo Congresso. Então, são 6 medidas provisórias. Uma delas não tem a ver com desastres climáticos, ela cria uma subvenção de 330 milhões de reais para as importadoras de gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como gás de cozinha, né? Na verdade, a subvenção é quando o governo praticamente está dando dinheiro para essas importadoras, nesse caso, para tentar evitar que o aumento do petróleo no mercado internacional acabe atingindo as pessoas na forma de aumento também do gás de cozinha. Então, as empresas importadoras, produtoras de gás de cozinha, elas têm direito a esse dinheiro para tentar fazer que o consumidor não seja prejudicado. Então, é considerado uma situação de emergência por conta da guerra no Irã. Então, 330 milhões. Aí teve também 204 milhões de reais para população atingida por um tornado no Paraná no começo do ano, 285 milhões de reais para isso já é para o Brasil todo, para diversas ações relacionadas a desastres climáticos, principalmente para a defesa civil. Para você ter ideia, só em janeiro e fevereiro, 70 mil pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas em mais de 700 municípios, em geral por conta de chuvas, estrelas, etc. Tem outra. Mesma coisa aconteceu, não sei se você lembra, na região de Juiz de Fora, no começo do ano, que teve uma enchente, prejudicou
Gravíssimo,
gravíssimo.
inclusive.
Então tem essa outra medida provisória que libera 75 milhões, e já não é a primeira medida provisória, já é várias outras desde então, para poder ajudar as pessoas, inclusive com financiamento para pequenas empresas, etc. Tem também o desastre climático que atingiram Pernambuco e Paraíba no começo do no ano passado, final do ano passado, essa medida provisória autorizou o uso de quase 50 milhões de reais, e teve também uma outra medida provisória que libera 337 milhões de reais para combate a incêndio no Brasil todo. Isso aí, e essa medida provisória ela foi editada depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obrigou o governo a fazer um tipo de planejamento para evitar esse tipo de coisa que acontece todos os anos. Então, essa medida provisória liberou esses recursos com base em decisão judicial do Supremo Tribunal Federal para o Brasil todo. Então, todas as medidas provisórias foram aprovadas, também seguido para o Senado.
Daí assim, Vital, a gente teve a aprovação desses projetos, ainda tem outros que a gente ainda vai tratar, mas também teve a aprovação de uma urgência. Normalmente a urgência, só para explicar, né, a gente sempre explica, mas é bom reforçar, que é aquilo que permite que um projeto seja aprovado, depois seja votado diretamente pelo plenário, sem passar pelas comissões permanentes da casa. E aí, esse já deu muita discussão, porque ele suspende a ampliação de uma reserva no Pantanal, né? O
Isso.
que, por que que o governo editou essa ampliação e agora por que que os parlamentares estão querendo derrubar essa ampliação?
Na verdade, essa reserva é uma estação ecológica. A estação ecológica é o grau mais restrito de reserva ambiental. Então, nessas áreas que são estações ecológicas, só pode ser feitas pesquisas,
E com autorização, né?
autorização. Não pode ter nenhum tipo de atividade produtiva e não pode ter nem turismo. Né, é a mais restrita de todas. O que acontece é que tem uma reserva, uma estação ecológica chamada Taiamã, lá em Mato Grosso, nos municípios de Cáceres e Poconé, que foi ampliada esse ano. Ela tinha 11 mil hectares, passou para 68 mil hectares. O argumento do governo, que é corroborado pelo IBAMA, pelos órgãos ambientais, é de que essa região, primeiro, não tem atividades produtivas. Tem 70% da área toda totalmente preservada e é uma região estratégica onde nascem alguns rios ali que abastecem o Pantanal, que é um bioma bastante ameaçado no Brasil, que tem é um corredor ecológico por onde passam diversas espécies ameaçadas. Então, como o Pantanal, a gente tem verificado nos últimos anos que tem sofrido muito com incêndios florestais, inclusive tem até cientistas que acreditam que ele está ameaçado de extinção, esse bioma todo. Então,
Até as áreas alagadas, né, estão
que essa,
diminuindo.
essa área dessa reserva aqui é uma área alagada, que é onde não tem produção, segundo o IBAMA, né, e o governo. Acontece que esse projeto, que foi apresentado por uma deputada do Mato Grosso, lá da região, ele suspende esse decreto, né, suspende não, ele susta, né, cancela esse decreto que ampliou essa reserva esse ano. O argumento é de que a população lá não foi ouvida, que há sim atividades produtivas nessa área. Então, o regime de urgência foi aprovado, mas teve bastante polêmica, principalmente os deputados da base do governo questionaram, criticaram esse projeto que suspende o decreto, primeiro com o argumento de que a ampliação da reserva é importantíssima para a manutenção do bioma Pantanal. E segundo, que esse projeto estaria ferindo o poder do governo de editar esse tipo de coisa, que a Câmara, nesse caso, estaria extrapolando o seu poder. Então houve essa discussão, mas o regime de urgência foi aprovado, então agora vai ser designado um relator e esse projeto pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões.
Mas ainda não tem uma
Não,
data para
não
essa
tem.
votação, né?
Não tem.
Bom, e aí teve a aprovação também de um projeto que faz o reconhecimento do hip hop como manifestação da cultura nacional. Parece algo simbólico, mas tem também efeitos práticos,
Sim,
né?
quando você reconhece oficialmente um determinado movimento como parte da cultura brasileira, então as pessoas que que fazem parte desse movimento, elas têm acesso, por exemplo, a políticas públicas, elas podem entrar em editais, elas podem concorrer a linhas de crédito, podem entrar como beneficiário de fundos setoriais e das leis de incentivo também. Então, não é simplesmente uma coisa simbólica você considerar. O argumento, quem apresentou esse projeto foi o deputado Pastor Henrique Vieira. O argumento é de que é um movimento cultural importante que surgiu nos Estados Unidos nos anos 70, mas no Brasil se espalhou muito, principalmente nos grandes centros urbanos, e já está espalhando para outras regiões do país. Tem vários estados e vários municípios que já fazem um reconhecimento oficial desse movimento hip hop. E o outro argumento para que isso fosse aprovado, esse reconhecimento oficial, é que é um movimento muito perseguido, esses MCs, pessoal que faz esses bailes, etc., diz que há muita repressão policial em relação aos bailes, e que esse projeto poderia também servir para dar uma legitimada no movimento cultural que já existe e é muito forte no país. Então, foi aprovado, foi para o Senado.
Vital, aí a gente está falando aí dessas aprovações nessa última semana aí de trabalhos antes do recesso do meio do ano. Depois a gente tem período eleitoral, já foi até anunciado que vai ter ali, vão ser 2 semanas de esforço concentrado, uma em agosto, na segunda semana, provavelmente, e outra ali na primeira semana ali de setembro, né? E aí tem pendências que ficaram justamente por não haver acordo, alguns projetos. Por exemplo, o projeto que criminaliza a misoginia. A gente teve um novo texto apresentado pela relatora deputada Tabata Amaral
Isso.
nessa semana, mas ainda não teve um acordo para essa votação, ficou para agosto.
Esse projeto já está sendo discutido há alguns meses, ele foi aprovado no Senado e veio para a Câmara. Só que existe uma resistência muito grande, principalmente deputados do PL e da oposição no geral, em relação a esse projeto, que o texto que veio do Senado, ele fala que a misoginia, ele classifica como aquele ódio à mulher, basicamente isso. Tem um outro tipo de definição lá, mas você pode resumir como atos que têm uma relação com ódio e discriminação à mulher. Existe muita resistência aqui dos deputados do PL, são vários argumentos. Um deles é que isso poderia motivar perseguição política e poderia prejudicar, inclusive, pregações religiosas. Houve até citações de trechos da Bíblia no plenário, um trecho que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Isso foi lido no plenário como trecho da Bíblia e que, segundo alguns deputados, principalmente da Frente Parlamentar Evangélica, isso poderia afetar a pregação religiosa com base na Bíblia. O que a relatora, a deputada Tabata Amaral, tem argumentado é que, na verdade, esse projeto ele vai servir para punir atos que promovam a violência contra a mulher. Não é uma questão da opinião ou de questão religiosa, nem de questão ideológica. É que quando houver algum ato que estimule a violência contra a mulher, que a gente vê muito na internet hoje em dia, né? Você tem um movimento de homens, principalmente, que pregam uma submissão já física da mulher, né?
Sim.
Então,
E aí é isso que a deputada tem falado, né? Que existe um ato específico que
isso.
identifique esse estímulo a uma violência pela condição de mulher.
Então ela fez duas mudanças principais nessa proposta para tentar aprovar. Ela poderia ter entrado essa semana, existia essa expectativa de que ela entrasse em votação essa semana, mas os deputados contrários entraram em obstrução, ameaçaram entrar em obstrução, se esse projeto fosse colocado na pauta e fosse votado. Então acabou não deix sendo deixado para depois do recesso parlamentar. As mudanças que ela fez, primeiro, é na definição mais precisa do que seria o ato de misoginia. E, de acordo com o projeto, o que é misoginia? Ficou sendo a prática, a indução ou incitação de violência, de restrição ao pleno exercício de direitos ou de ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de mulher. Então, ela buscou fazer uma definição um pouco mais precisa do que é misoginia para evitar justamente a interpretação de que poderia ferir pregação religiosa ou coisa assim. E também ela retirou do projeto o trecho que aumentava a pena para injúria, calúnia e difamação da mulher pela condição de ser mulher, que também estava previsto no projeto um aumento dessas penas, e também ela retirou para tentar ver se aprovava, porém ainda não houve acordo em relação a isso. Vamos ver se no segundo semestre isso seria votado.
Mas continua no texto a questão de se equiparar ao crime de
Ah,
racismo.
sim. Sim, isso é o principal da história, porque existe já aquela lei que pune preconceito de raça, de cor, de etnia, de religião, e aí se acrescenta também a misoginia nesses atos puníveis com penas de 2 a 5 anos de prisão, que pode ser maior porque tem alguns agravantes. Então, o que esse projeto faz é isso. Você inclui a misoginia nas causas de aumento de pena, né? E que esses crimes aqui são imprescritíveis e são inafiançáveis. Né? Então, essa é a grande discussão que está tendo aqui na Câmara hoje em dia.
Que ficou para gosto, né, Vital?
Exatamente. Vamos ver, né?
Vamos ver como é que vai ficar. Vou agradecer.
Com consenso, né?
Com certeza. E aí, como eu disse, assim, por conta do calendário eleitoral, a gente deve ter só 2 semanas aí de votações, uma em agosto e uma no início de setembro, porque as eleições em outubro já começa a campanha mais fortemente, né? Pré-campanha, depois campanha. Mas aí, a gente vai ver como é que isso vai se dar.
Isso aí.
Por hora, bom descanso, Vital.
Você também,
não,
né?
É? E aí a gente volta, assim que as votações retornarem, a gente volta com o resumo da semana.
É isso aí.
Obrigada, viu? Até mais.
Até mais.